discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá e chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. O homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então disse a mulher: Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, aí ele explicará tudo para nós. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, Deus. E nós queremos ser alimentados. Nós queremos ser tocados, nós queremos ser transformados, Senhor. Não queremos sair daqui, Deus, do mesmo jeito que nós entramos, porque nós precisamos ter um encontro e viver esse encontro todos os dias da nossa vida. Então essa, Senhor, é a oportunidade, este é o dia, essa é a hora que o Senhor reservou deste dia, como já foi pela manhã, para que nós possamos ser alimentados e direcionados por ela. Então que a sua palavra, Senhor, possa nos conduzir, possa, Senhor, nos alimentar, e que saiamos daqui cheios um pouco mais da tua presença, e mais carentes, se assim podemos dizer, Senhor, e mais com desejo maior de ouvir e meditar na sua voz e aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Muito obrigado, Deus. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Um encontro necessário é o que nós vamos falar nessa noite. Quem aqui já assistiu a série The Chosen? Quem assistiu, faz assim com a mão. Pode fazer alto que eu não vou. Isso, bênção. 58,3% da igreja assistiu. Graças a Deus. Mais da metade assistiu. Se você ainda não assistiu, eu te recomendo assistir, que é uma forma de nós entendermos, né, um pouco da humanidade de Jesus, se assim a gente pode dizer. Transmite para nós um Jesus, né, que lidava dia a dia com a gente. Um Jesus que, ele, quando a Bíblia fala, né, que ele veio como homem e sofreu, padeceu todas as necessidades que nós padecemos, nós conseguimos enxergar isso de uma forma mais palpável, né? Que Deus abençoe quem fez, né, e desenvolveu essa série. É um complemento muito bom, né, para quem lê as Escrituras, A gente tem facilidade mais de gravar quando vê do que quando fala ou ouve, né? Então, reserva um tempo do seu dia aí, sua semana, para você assistir, que é muito bom. Por que que eu perguntei, irmãos? Porque essa série, né, tem o encontro de Jesus com a mulher samaritana, é sensacional, é fenomenal a forma como Jesus conversa com ela. Mas não é sobre a série que eu vim ministrar essa noite, eu só usei como exemplo e um impulsionar, né, para você buscar coisas na sua vida que edificam, né, a sua casa, o seu lar. Mas nós queremos falar sobre o encontro de Jesus com aquela mulher nessa noite. Um encontro totalmente necessário. Que se aquela mulher não tivesse tido aquele encontro com Jesus, com certeza, sem sombra de dúvida, a história dela não seria a história que foi. Nós começamos a ler o texto, né, que é interessante que Jesus estava na região da Judéia, né? Deixa eu só confirmar aqui. Saiu da Judéia, isso mesmo. Ele estava na Judéia e teria que ir para a Galiléia. E o autor João, ele escreve assim: era necessário passar por Samaria. Irmãos, por mais que quem seja o mais favorecido, de certa maneira, vamos assim dizer, de um encontro com Jesus sejamos nós mesmos, não existe ninguém mais interessado nesse encontro do que o próprio Jesus. Só que o mais interessado em nos encontrar é Jesus, porém o mais necessitado somos nós. Não tem como, irmãos, o ser humano ser feliz. E aqui a gente poderia discutir o que é ser feliz, mas a felicidade do homem, ele só está quando ele encontra realmente com o seu Salvador. Quando ele realmente se relaciona com quem o criou. Não existe como ter uma vida perfeita, embora de maneira alguma, porque nós temos uma natureza pecaminosa, mas não existe como ter um consolo perfeito, talvez essa seja a melhor aplicação, se nós não tivermos esse encontro com Jesus. Se nós não entendermos qual é a preocupação dele, qual é o propósito dele em estabelecer, em reconciliar-nos com Deus. A mesa da ceia, ela só tem significado quando realmente nós entendemos a profundidade e a necessidade desse encontro. Se você aqui até hoje não entendeu o que é necessário e que você precisa de se encontrar com Jesus todos os dias, em nome de Jesus, eu te convido, eu te conclamo a mudar a sua rota, a mudar a sua prioridade. Nós precisamos mudar as nossas prioridades, porque nós estamos falando aqui para a maioria de um público que já teve esse encontro com Jesus, mas que muitas das vezes, por caminhar tanto tempo ao lado de Jesus, por estar tanto tempo ouvindo as suas mensagens, ouvindo os seus ensinamentos, se acostuma com a presença de Jesus. Irmãos, triste é quando nós nos acostumamos com a presença do nosso Mestre. Nós lidamos com Jesus como se ele fosse mais uma coisa da nossa vida diária, enquanto ele tem que ser a principal razão da nossa existência. Só que com aquela mulher foi uma situação completamente oposta. Irmãos, Deus, Jesus, ele prepara todo um cenário. Ele prepara toda uma circunstância para que ele pudesse ter aquele encontro com Jesus. E é impossível ter um encontro real com Jesus e esse encontro não deixar em nós marcas para toda a vida. Você pode conversar com alguém que abandonou a fé e sentar com ele ou com ela por alguns minutos para ouvir como foi o seu encontro com Jesus lá atrás, mesmo abrindo mão por um tempo de um relacionamento com Deus. Na maioria das vezes, essa narrativa vai ser em lágrimas. Na maioria das vezes, a narrativa de quem um dia experimentou a presença de Jesus e preferiu viver pelos seus prazeres e pelas suas vontades é um relato de tristeza. É um relato de angústia, é um relato de quem sabe que lhe está faltando alguma coisa. E nós, irmãos, estamos nos acostumando. Nós damos a mão para Cristo, caminhamos com Ele. Porém, nós não nos relacionamos mais com Ele. Estamos, como foi ministrado, acho que quarta-feira passada, se não me falha a memória, Jesus não está mais conosco há muito tempo. Mas nós estamos no barulho da festa, no barulho do momento, no templo, adorando a Deus. A gente acha que Jesus está no nosso meio, mas quando a gente para pensar, cadê Jesus? Jesus não está mais perto de nós. E o caminho que Jesus trilhou para que nós achávamos que Ele estava conosco, nós temos que olhar para trás e voltar lá, para procurar onde Jesus está. Foi o que aconteceu com José e Maria quando voltavam da festa da Páscoa em Jerusalém. Achavam que Jesus estava com ele, mas ao retornar a Jerusalém, eles encontraram Jesus no templo. Ou seja, nós corremos esse risco quando nós não entendemos a intencionalidade do relacionamento com Jesus, a intensidade que precisa ser esse encontro, a prioridade ou o desejo nosso do coração de encontrar com Ele, não só no dia que nós aceitamos Ele como Salvador, mas nos encontrar com Ele todos os dias. E seja sincero com você mesmo, irmão. Será que nós temos encontrado com Jesus todos os dias? Ah, se a gente pudesse ter uma conversa com a mulher samaritana. Irmão, se nós contássemos para ela a nossa vida religiosa, se nós conversássemos com ela sobre como nós temos levado, muitos de nós temos levado a nossa vida com Deus, ela iria em prantos, em lágrimas, dizer para nós: vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vocês precisam valorizar esse encontro. Nós precisamos compreender, irmãos. Paulo, ele vai dizer que o trabalho dele é para que nós achegássemos a Deus. E ao chegarmos a Deus, nós possamos compreender a altura, a largura e a profundidade do que Deus é. E o que Deus é para nós? O que, que Jesus representa para a gente? Qual é o poder que Ele exerce sobre as nossas escolhas e sobre as nossas atitudes? Qual é o momento que nós, quando nós colocamos na nossa mesa nossos projetos e planos diários, que Ele entra nesses projetos? Qual posição que Ele se encontra na prioridade daquilo que eu preciso desenvolver durante o meu dia? Aquela mulher sabia muito bem a necessidade. Ela tinha no seu coração um desejo real de conhecer o Messias, até porque ela narra isso. Só que, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: se nós não entendermos quem está diante de nós e não compreendermos o que Jesus é, porque aquela mulher só teve uma vida transformada quando ela entendeu quem Jesus era de verdade. Para ela era apenas um homem maluco pedindo água. Para ela era um homem querendo usurpar do seu favor, querendo usurpar do seu trabalho num primeiro momento. Mas Jesus, ele não tinha comprometimento com tudo que aquela mulher já tinha vivido. Jesus não tinha comprometimento simplesmente com esse vazio que ela desenvolveu dentro de si, ainda não encontraram o Messias. O comprometimento de Jesus era se revelar àquela mulher. Ei, o desejo de Jesus é que nós conheçamos Jesus, o conheçamos da forma como realmente Ele é. Jesus não quer se relacionar com a gente apenas como uma troca de favor. Você faz alguma coisa na minha casa que eu te abençoo daqui. Você me obedece aqui que eu te levo para os mais altos lugares. Não, irmãos. O desejo de Jesus é se assentar conosco. Jesus, ele quer passar pela nossa vida e não apenas colocar uma água que mata a minha sede física. Ele quer que a gente saia desse ambiente de simplesmente uma dependência natural, humana, terrena, e entenda que a nossa necessidade com Ele é espiritual, é insubstituível. Ei, Jesus quer se assentar conosco à beira dos poços da vida e conversar comigo e com você. Ele não está atrás de um encontro superficial, de um relacionamento normal. Ele quer um relacionamento intenso. Porque a gente vê no decorrer da história que Jesus, ele avança alguns níveis quando a gente tem um encontro, irmãos, de verdade com Jesus. Quando o nosso coração rasga para realmente falar o que nós estamos sentindo. Quando o nosso coração rasga para dizer quem realmente nós somos e reconhecermos diante dele, irmãos, Jesus nos leva etapa por etapa a níveis que nós talvez nunca imaginaríamos que conseguiríamos entrar. Primeiro, no versículo 9, primeira coisa que Jesus faz com aquela mulher, versículo de número 9, ele diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não conversavam com os samaritanos. Primeira coisa que Jesus faz, irmãos, quando nós temos um encontro real com Ele, Ele quebra a distância que o pecado deixou entre nós e Deus. Irmãos, a rincha entre samaritanos e judeus era terrível. Desde o Antigo Testamento, por causa de um episódio, um não se relacionava com o outro, um odiava o outro. E o que que a Bíblia diz? Que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Jesus chega para aquela mulher samaritana e, ao conversar com ela no poço, a primeira coisa que Jesus faz: ei, eu vim para que esse abismo entre você e eu fosse aniquilado. Ei, a Bíblia diz que o pecado não pode mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não pode. Primeiro nível que Jesus quer se relacionar comigo e com você, e que Ele quer aplicar e desenvolver, é te fazer entender, meu irmão, minha irmã, nos fazer entender que, apesar de nós, que apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas faltas, da nossa imperfeição, da nossa mediocridade, Ele quer relacionamento, justamente para que essas imperfeições sejam moldadas. E o que nós estamos fazendo com esse encontro? Jesus quer quebrar essa distância. Segunda coisa que Jesus faz: Ele nos oferece realmente o que precisamos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Aquela mulher chegou com uma sede natural, mas Jesus não queria resolver os seus problemas naturais. Jesus queria resolver os problemas espirituais daquela mulher. Por quê? Porque o segundo nível que Jesus avança com a gente quando nós temos um encontro com Ele: primeiro, Ele quebra essa distância que o pecado deixou entre nós e Deus. Segundo, Ele nos oferece aquilo que realmente precisamos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus por causa da nossa necessidade. Quem é aqui, irmãos, que pode dizer isso? Eu tenho certeza que muitas pessoas vieram para Cristo por causa de um problema, por causa de um problema familiar, por causa de alguma questão pessoal, alguma coisa que não estava no eixo, te trouxe para Jesus, te fez encontrar Jesus e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida, eu sei que o Senhor pode transformar a história da minha casa, eu sei que o Senhor pode fazer, e realmente Ele pode. Mas quando Jesus, irmãos, quando a gente se encontra com Jesus, sabe qual que é o desejo de Jesus? É dizer para nós assim: filho, você veio buscar água para saciar a sua sede física, mas eu tenho uma água que nunca mais, se você beber, você terá sede. E já nós temos a nossa necessidade, mas é necessidade de Jesus. O que Ele quer apresentar para nós é saciar a nossa sede espiritual. É entender, irmãos, que apesar dos nossos problemas, eles não podem reger a nossa vida cristã. As nossas circunstâncias não podem nos empurrar para longe de Jesus. Elas não podem criar uma imagem de um Cristo que está pronto para resolver os meus problemas, mas quando Ele resolve, eu dou as costas e vivo da minha maneira, do jeito que eu quero viver, eu vivo. Não. Ei, Jesus hoje está à beira desse poço, está dizendo para nós, para mim e para você: eu tenho água viva, mas você quer o quê? A água viva? Ou você quer apenas resolver o seu problema na sua família? Você quer apenas que eu abra uma porta de emprego para você? Ou você quer me conhecer de verdade? Avance esse nível nessa noite em nome de Jesus. Não fique apenas no poço, ouvindo as belas palavras de Jesus e dizendo: nossa, como é gostoso sentir quando essa música é cantada, meu Deus, eu me sinto até melhor. Não fique nesse nível. Aprenda que esse nível, porque Jesus, a Bíblia diz que foi Jesus quem sentou primeiro no poço, foi Ele quem esperou a mulher samaritana, ou seja, quem o primeiro interessado a se encontrar conosco é Jesus. Então, se Jesus preparou o ambiente do encontro, é porque Ele tem um ambiente de transformação. Ah, você não veio aqui à toa, irmão. Você não aceitou a Cristo, ouviu a mensagem do Evangelho para continuar vivendo uma vida rasa. Rasa por rasa, Deus te deixava. Porque, irmãos, Jesus, Ele foi bem claro na sua carta à igreja de Laodiceia. quando ele disse sobre o quente e o frio. Ele diz assim: olha, entre o frio e o morno não existe diferença para mim. Porque, irmão, ser morno, a Bíblia diz que o quente é aquele que está próximo de Deus e vive intensamente. O frio é aquele que não conhece Jesus e que vive longe. Mas o morno é aquele que pensa que conhece, mas na verdade não tem um relacionamento. É apenas um flerte com o Evangelho e com Jesus. Sabe o que Jesus falou? O quente eu trago para perto de mim. O frio, uma hora que ele se encontrar comigo, ele pode se tornar quente. Mas o morno eu vou vomitar da minha boca, do meu estômago. Ou seja, Jesus, ele não quer que nós levemos uma vida medíocre, porque a mediocridade nos leva para uma vida de frieza. E medíocre eu digo na palavra mediana, aquela que não é quente nem frio, que Jesus disse. Ele vai nos vomitar, irmão. Você sabe o que é isso? Você já viu quando você toma água morna e dá aquela ânsia de vômito e você coloca tudo para fora? Jesus está dizendo: eu estou passando mal com a igreja que vive dessa forma, porque ela pensa que tem, mas não tem. Pensa que é, mas não é. Irmão, Jesus não quer olhar para nós e ver para nós, e ver em nós um farisaísmo, uma situação de que eu penso que eu estou bem, mas não estou. Em nome de Jesus, essa é noite de um encontro genuíno, irmão. Ah, não saia daqui do mesmo jeito que você entrou, não, pelo amor de Deus. Ah, ouça as palavras de Jesus: eu tenho água viva. Eu tenho água viva. No versículo 13, terceiro grau de conversa que Jesus tem. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Essa água é natural. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Terceiro nível de conversa, Jesus, ele nos oferece, ele explica para nós o efeito daquilo que ele nos oferece. Primeiro, ele quebra a distância que o pecado deixou entre a gente. Segundo, nos oferece aquilo que realmente precisamos. Agora ele explica o efeito daquilo que ele nos oferece. Você sabe por que Jesus quer que você se relacione com ele? Você sabe por que Jesus quer que você dependa dele? Irmãos, aquela mulher dependia da água como todo ser humano. Aquela mulher, ela tinha uma índole, né? Provavelmente as pessoas não queriam ela por perto, porque meio-dia não é horário de mulher buscar água no poço, naturalmente. As mulheres iam no primeiro horário do dia, porque era um lugar, o sol era mais fresco, era melhor para poder buscar a água. Era um ambiente muito melhor. Aquela mulher ia meio-dia, provavelmente, porque ela não queria ouvir os insultos das pessoas que conheciam a sua história, que conheciam a sua vida, que conheciam sobre quem ela realmente era. Ou seja, cara, como que nós conhecemos a Jesus, reconhecemos quem ele é, e não entendemos o que que ele quer de nós? Ele disse para ela: mulher, você não precisa de água dessa terra, você precisa da água espiritual. Essa água espiritual remete à minha presença, remete ao meu relacionamento com você, mulher. Oh, o que Jesus nos oferece é vida eterna. O que ele quer de nós é relacionamento, porque é somente através do relacionamento ele consegue nos levar a níveis mais profundos. Porque se nós não mergulharmos em níveis mais profundos, nós nunca vamos conhecer, nós nunca vamos compreender o que Jesus realmente significa para nós. Só que quando Jesus fala isso tudo para nós, como Jesus estivesse conversando com a gente: olha, eu quero trazer vocês para perto, o pecado não tem mais domínio sobre vocês, o pecado que rompia-nos a comunhão, eu trouxe vocês para perto, e eu quero te oferecer realmente aquilo que você precisa, que é a água viva, que sou eu, que sou a palavra viva, e se você beber de mim, ele oferece então agora o propósito e o efeito. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ele está dizendo: se você realmente suprir a sua necessidade, da qual você precisa, você realmente será transformado. Sabe o que a gente faz? Quando Jesus conversa, tem essa conversa com a gente começa a levar para o outro lado. Porque a Bíblia diz que nós, quando ainda não temos um relacionamento com Deus, Brian, nós somos crentes carnais. E o crente carnal discerne tudo de forma carnal. Aqueles que têm um encontro com Jesus e ainda não entenderam que a nossa questão é espiritual, não é física. Nós somos seres espirituais vivendo por um tempo como seres humanos. Mas a nossa essência, a nossa natureza, irmão, vem de Deus. É de lá que viemos, é para lá que vamos retornar. Aleluia! É isso que importa, é isso que nos rege, é isso que nos movimenta, é isso que nos impulsiona. Só que o que a gente faz? Nós temos um olhar aqui, ó, terreno. A gente só consegue olhar como eu estarei daqui 30 anos, como eu estarei daqui a 25 anos, como será que estará a minha família, como estarão os meus negócios, será que eu vou ter conquistado os meus sonhos, será que eu vou ter tentado conquistar os meus objetivos? A gente faz igual essa mulher, versículo de número 15. Olha o que, é que ela faz. A mulher disse, Jesus explica tudo isso. Se eu te der, você precisa de água para a vida eterna, e é água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter a sede. Olha o que aquela mulher em primeira instância entende. A mulher diz, versículo 15, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus oferece algo eterno, e ela entende que é algo terreno. E quantas vezes a gente é assim, irmãos? Nós não discernimos o que Jesus realmente está nos dizendo. Sem entender, fazemos o diagnóstico como coisas terrenas e não eternas. Ei, a gente cansa de dizer isso aqui. E sim, Deus, ele tem projetos e planos para nós aqui, mas isso aqui, irmãos, não é tudo. Isso aqui não é o que nos move. Isso aqui não é o que nos enche de alegria. Não é o que nos faz sentir realizados de verdade. O que nos faz realizado de verdade é a presença dele. Todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos. Aí nós queremos vencer o pecado. A gente quer olhar o pecado e falar, não, eu não vou dizer sim para você. Mas a gente não se relaciona com ele. Sabe o que a gente se torna? Crentes carnais. Que qualquer investida do diabo, irmãos, nos derruba. Qualquer prato que ele apresenta para a gente nos faz, será que vou, será que eu fico? Sabe por que nós estamos tão rasos? Porque nós não queremos Deus. Porque Deus está falando, eu quero relacionamento, eu vou te dar uma água que jorra dentro do seu interior, para a vida eterna. E nós estamos dizendo, beleza, Jesus, me dá a minha água que eu preciso. Jesus, me dá o meu carro porque eu preciso trabalhar. Jesus, dá um bom casamento para os meus filhos. Jesus, faz eles terem êxito em todas as profissões. Eu quero ver meu filho formado. Eu quero ver meu filho voando, Senhor. Eu quero que ele entre em lugares que eu nunca entrei. Eu quero que ele seja um milionário. Eu quero que ele seja isso. Tudo bem você desejar, você querer essas coisas, porque isso também faz parte da nossa existência. Nós temos duas naturezas, como eu disse, espiritual e humana. É natural a gente, porém isso, irmão, está nos impulsionando. Eu ouvi uma frase esses dias que mexeu muito comigo, embora não seja a minha realidade de vida ainda, mas me fez pensar muita coisa. O pastor Luciano Subirá, ele disse o seguinte: nós estamos preparando nossos filhos para vencer no mundo, mas não estamos preparando eles para vencer o mundo. Irmão, se isso não nos preocupa, não é nem sinal de atenção, é vermelho, é sinal de alerta. Se a gente não se preocupa com que vida nós estamos vivendo com relacionamento com Deus, com Jesus, irmãos, nós estamos vivendo o evangelho de fariseu, que só se preocupa com as coisas daqui, só se preocupa em mostrar que temos e que somos, mas não procuramos, nos preocupamos com a eternidade. Deixa eu te dizer, se você ainda não sabe, deixa eu te dizer, você vai viver aqui na terra, meu querido, 80, 90 anos, se você tiver muito bem de saúde, 100, 110, mas depois acabou. Depois só nos resta a eternidade, e falar só nos resta é até inaceitável, falar que nos resta a eternidade, porque o que realmente é a nossa essência é a eternidade. É a eternidade, é isso que Jesus estava dizendo para ela. Jesus disse para a mulher, ei, minha filha, você está preocupada com a água física, eu estou querendo te dar água espiritual. Você está preocupado de ter o que comer. Eu estou preocupado em saciar a sua fome e sede de justiça no reino. Jesus está dizendo para nós essa noite: para de preocupar com as coisas dessa terra e foca no céu. É isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher samaritana quando ela diz isso. Só que a diferença dela e para nós é que ela estava num processo de conhecimento de Jesus. Ela não havia tido um encontro com Jesus. E nós, na nossa maioria aqui, já tivemos esse encontro com Jesus. Nós já nos declaramos dizendo que Ele é o único Salvador. Mas Ele não está sendo o nosso único Salvador. Ele não está sendo a nossa prioridade. Olha como foi cantado a atitude de Maria. Quando Jesus estava na sua casa, Marta se preocupando com os afazeres domésticos, Jesus não condenou ela de preocupar, de cuidar da sua casa, porque isso é função da família. E de uma forma mais perfeita, de uma forma mais criteriosa, né? Que Deus deu uma habilidade especial para as mulheres, melhores do que nós. Só que Jesus não condenou a atitude de Marta. Jesus só disse para ela assim: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, porque o trabalho é necessário desde que a prioridade seja Cristo. E nós estamos fazendo o contrário. E queremos que Deus faça. E queremos falar: eu conheço a Deus, eu sou filho de Deus, eu faço isso e aquilo. Não, não, não. Não. Não, mulher samaritana. Hoje é noite de você entender de verdade o que Jesus quer. Ah. Irmãos, mesmo que nós façamos o diagnóstico errado, Jesus, Ele continua buscando relacionamento. E hoje Jesus preparou esse poço, porque Ele está sentado à beira dEle conversando comigo e com você, dizendo: está entendendo a água que eu quero te entregar? Está entendendo como que eu quero me relacionar com você? O que que Jesus faz? Jesus poderia ter ficado apático e saído dali, mas não era o propósito de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, Deus quer que todos se salvem. O desejo de Jesus é ser compreendido, é ser valorizado, não que Ele dependa da nossa adoração, irmãos. Quem precisa de adoração, de nós? A nossa adoração a Deus não é porque Ele precisa ser adorado, é porque eu e você, nós precisamos de adorar a Deus. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós adoramos, nós ficamos parecidos. Já percebeu? Quando o dinheiro é o altar do coração de alguém, a pessoa fica mesquinha. A pessoa, ela faz tudo por dinheiro. Pula princípios, porque ele fica parecido, porque o dinheiro é a sua, o seu Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu adoro, eu fico parecido. Por isso que Jesus, né, ele quer que a gente seja transformado, irmãos, de fé em fé, de glória em glória. Porque à medida que adoramos ao Senhor, quanto mais nós adoramos a Deus, mais parecidos com Ele nós ficamos. E o que que Jesus disse? Para que nós o imitemos. Paulo diz lá em Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós somos chamados não para ser simplesmente seguidores de Jesus, porque quem é seguidor é influência. Jesus quer discípulos. E nós precisamos entender o que realmente Jesus quer. E no versículo 16, 17, olha o que Jesus faz com essa informação. Não tenho marido, a mulher respondeu. Disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Versículo 18, 17, 18. Jesus, agora quando a mulher, ela conta, ela fala que, quando Jesus fala com ela, fala: busque seu marido e volta aqui. Ela diz assim: Senhor, eu não tenho marido. O que que Jesus faz? Jesus agora se relaciona de uma forma íntima com ela, dizendo o seguinte: mulher, agora você disse a verdade, porque você já teve 5 e o que agora você tem não é seu. O que que Jesus estava dizendo? Jesus, irmãos, quando ele nos mostra a nossa história, Ele mostra conhecer, Jesus mostra conhecer a nossa história, para que através dela ele mostre compaixão. Em nenhum momento Jesus falou que aquela mulher estava vivendo e a história da vida dela, para que a história dela fosse estampada num outdoor, para que a história dela fosse colocada diante da sociedade, até porque a maioria das pessoas já conheciam a história dela. Mas Jesus, de forma totalmente diferente, procura conhecer a história daquela mulher, sabe para quê? Para que Jesus pudesse mostrar compaixão por ela. Sabe qual que é a atitude de Jesus quando ele vê as nossas mazelas, os nossos pecados? Ele não aponta para eles dizendo: então sai de perto de mim, porque eu não posso ficar perto de você. Muito pelo contrário. Quando nós abrimos o nosso coração e abrimos o nosso entendimento, irmãos, porque não tem como a gente esconder nada de Jesus. Então Jesus revela a história daquela mulher para quê? Para que aquela mulher entenda que Jesus, ele sentia a dor daquela mulher e sabia que se ela de verdade tivesse um encontro com ele, tudo o que havia sido escrito e todas as suas decisões até aquele presente momento seria transformado pelo poder do encontro com Jesus. Porque a forma de Jesus demonstrar o seu amor é sendo empático com a sua necessidade. Ei, as suas mazelas, as minhas mazelas, os meus pecados, quando eles são expostos e colocados diante de Jesus, eles não repelem Jesus, eles atraem Jesus. Porque Jesus diz para ela: você tem essa e essa e essa e essa vida, porque eu sei da sua vida. Jesus, ele abre o leque para aquela mulher. Irmãos, quando nós, assim como Jesus, fazemos isso, as pessoas entendem que elas são amadas e precisam de arrependimento. Porque aquela mulher assusta. Porque aquela mulher fala assim: veja que você é profeta. Agora eu entendo que você é alguém especial. Aí no versículo 23, gente, eu acho sensacional isso aqui, para nós caminharmos para o fim. Versículo 23. Na verdade, versículo de número 16. 17. Quando Jesus diz para ela, né, que não tem uma, que conta a história dela, versículo de número 18, ele diz: o fato é que você já teve 5, o homem com quem agora você tem não é seu marido. Aí versículo 19, Jesus diz para ela, a mulher diz para ele assim: olha, Senhor, eu vejo que você é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Quando Jesus revela a vida dela, quando Jesus mostra para ela compaixão por causa da sua vida, e Jesus demonstra que queria ter um encontro real com ela, sabe o que aconteceu? Aquela mulher agora achou liberdade em Jesus. Ela achou liberdade, ela falou: cara, esse homem ouviu o que eu falei com ele, conhece a minha vida e não me desprezou. Esse homem ouviu as minhas mazelas, ele conhece, ele sabe quem realmente eu sou e não me desprezou. Porque até então ela só havia recebido esse desprezo. Como nós dissemos no começo, o motivo dela buscar água ao meio-dia era justamente esse, era o desprezo das pessoas que conheciam a sua história. Mas Jesus, ao conhecer a história daquela mulher, não empurra ela para longe, traz para perto e diz para ela assim: olha, eu entendo a sua realidade de vida. E aquilo no coração dela, irmãos, abre uma liberdade. E o que ela fala com Jesus? Opa, eu entendi, esse homem é profeta, então se ele é de Deus, ele vai entender o que eu quero. Ele realmente sabe a minha necessidade. E aquela mulher diz para ele assim: então vamos lá, eu entendi que o senhor conhece a minha vida, que o senhor é profeta, mas eu tenho uma dificuldade de saber como que eu tenho que adorar. Eu tenho dificuldade para saber o que eu tenho que fazer para ser perdoada. Em outras palavras, aquela mulher estava dizendo: olha, eu estou cansada de viver com as minhas mazelas e não saber o que fazer com elas. Eu estou cansada de ouvir o apontamento das pessoas, de lidar comigo mesma, de poder olhar para dentro de mim e não conseguir achar uma solução. Porque, irmão, na cabeça dela, ela tinha que ir até um monte Gerizim para prestar uma adoração. Só que ela não podia ir por causa da sua vida, mas também ela não podia ir em Jerusalém, porque o povo dela era inimigo de Jerusalém, dos judeus que viviam em Jerusalém, daquela região. Ou seja, ela não podia apresentar o sacrifício para perdão dos pecados, como era naquela época, com os samaritanos, porque os samaritanos o acusariam. Mas também não podia ir porque ela não acreditava que era lá. Aí, um nó religioso dentro do coração daquela mulher estava travado, irmãos. Ele estava dizendo assim, ela estava dizendo o seguinte: eu quero pedir perdão, eu quero mudar, mas aonde eu preciso ir? Está se identificando? Irmãos, quando Jesus encontra com a gente, ele quebra, ele resolve o nosso dilema religioso, nos ensinando a verdadeira adoração. Ah, quando aquela mulher disse assim: eu não sei para onde eu vou, e nem sei onde resolver o meu problema, eu não sei como entender a verdadeira adoração. Jesus se revela para ela e diz assim: ei, filha, está chegando a hora, e já chegou, que não vai ser nem nesse monte que você vai adorar, nem no de lá que você vai interceder, mas chegou o dia em que o Pai vai procurar os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que que Jesus, o leque que Jesus estava abrindo para aquela mulher? Sabe a porta que estava sendo aberta para aquela mulher? Ela estava com indiferença, porque ela tinha um impedimento para poder chegar até a adoração, até o perdão de Deus. Ela estava com dificuldade de alcançar esse perdão. Agora Jesus diz para ela assim: filha, você não precisa mais ter dificuldade de pedir perdão, porque o ambiente religioso de Gerizim e o ambiente religioso de Jerusalém não é o que é para ser visto, nem aplicado. Até agora vocês ficaram com essa dúvida, mas agora você teve um encontro comigo, mulher, e a partir de agora, deixa eu te dizer uma coisa: o que eu estou procurando, o que o Pai procura, é verdadeira adoração. Irmãos, Jesus, ele não procura adoração, ele procura adoradores. É diferente. E talvez esse tenha sido o seu grande problema. Talvez esse tenha sido o meu grande problema. Porque eu vejo Jesus como aquele que estabeleceu um momento religioso para que eu pudesse agradá-lo. Irmãos, eu já ouvi isso tanto. Eu já ouvi isso tanto. Conversando às vezes com algumas pessoas que são praticantes da fé evangélica, católica, ele diz assim: ah, eu vivo a minha vida, no domingo eu vou lá, faço minha parte com Deus e vou tocando o barco. É assim mesmo, né? A gente tem que ir, por quê? A gente tem que ir lá, né? Eu acredito que muita gente aqui já ouviu isso, evangelizando, ou até conversando com algumas pessoas que até são cristãos já, evangélicos. Ah, eu vou lá e está tudo resolvido, está tudo bem, eu faço minha parte com Deus e está tudo resolvido, está tudo certo. Não, não, Jesus está justamente quebrando isso essa noite, trazendo ao seu coração algo totalmente diferente, ao meu coração algo totalmente diferente, irmão. Nós precisamos entender que Jesus está à beira do poço, porque Ele quer conhecer o nosso coração, e dentro de nós haver um sentimento de compreensão do que Jesus realmente é. E olha o que aquela mulher diz: irmãos, quando Jesus tem esse diálogo com aquela mulher, Ele se manifesta como quem realmente Ele é e tudo muda. Versículo de número 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Irmão, Jesus forja, estabelece todo aquele diálogo para dizer para aquela mulher: o Messias que vocês estavam procurando, eu sou esse que você estava procurando. Mulher, o seu problema agora finalizou. O seu problema agora não existe mais. Eu sou o Messias que você disse que todos estão procurando. E quando aquela mulher entende quem Jesus é, irmãos, quando aquela mulher compreende, sabe o que acontece com ela? A necessidade terrena dela não é mais o problema para ela. Sabe por quê? Quando ela reconhece, versículo de número 26, olha o que ela faz naquele momento. Seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou. Aí o versículo 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Irmãos, no começo da conversa, aquela mulher chegou com o que na mão? Com cântaro, correto? Por que ela estava com cântaro? Porque ela queria água. Ela achou que ela ia no poço. Ela estava tendo aquele diálogo com Jesus para resolver o seu problema natural. Ela foi até o poço para buscar água, mas ela encontrou Cristo naquele poço. Ela encontrou Jesus. Ela encontrou o Messias. Ela encontrou aquele que realmente tinha o que ela precisava. E quando ela encontrou Jesus, que Jesus explicou para ela que Ele era o Messias, que Ele resolveria o seu problema, o que ela faz? Ela não quer saber mais da sua necessidade física e natural. Agora ela olha para Jesus e entende quem Jesus é. Ela nem lembra do cântaro, irmãos. Irmãos, quando nós entendemos quem Jesus é, as nossas necessidades aqui da terra, elas ficam de forma, elas são colocadas em segundo plano. Porque aquela mulher precisava de buscar água, ela estava com sede, ela precisava lavar a sua roupa, talvez ela precisava fazer um monte de coisa, ela precisava de resolver muitos problemas naturais da sua vida. Mas quando ela teve um encontro de verdade com Jesus, o cântaro que ela levou, mostrando a sua necessidade, o cântaro representa a nossa necessidade física e natural. Quando ela tem um encontro com Jesus, ela nem lembra do cântaro, ela deixa o cântaro de lado. Sabe o que ela faz? Eu vou contar na minha cidade quem é esse Jesus. Eu vou dizer o que esse homem disse para mim. Ele conheceu a minha vida e me disse que se eu realmente abrisse o meu coração para ele e me entregasse, eu teria uma vida nova com ele. Irmãos, que esse encontro que foi necessário para aquela mulher samaritana possa mover o seu coração nessa noite. Eu não sei como está a sua vida com Jesus. Eu não sei o que realmente tem sido prioridade. Eu não sei o que realmente tem sido o seu comportamento, a sua conduta quanto a valorizar a Jesus e a se relacionar com Ele todos os dias da sua vida. Uma coisa é certa: Ele quer se revelar a mim e a você. Ele não quer nos deixar no raso, irmãos. Ele quer nos fazer queimar por Ele. E será que temos queimado por Jesus? Porque essa mulher, quando saiu do poço, sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Sabe qual foi a primeira atitude da mulher samaritana? Foi chegar diante dos seus. Foi chegar diante dos seus vizinhos, dos seus amigos, de todos que a conheciam, e dizer para elas assim: olha, eu encontrei o Messias. Eu encontrei Jesus. Ele transformou a minha vida. Ele não me deu uma casa. Ele não me deu condições melhores financeiras. Ele não me deu um marido. Ele não me deu uma família. Não. Ele não me deu coisas aqui terrenas, naturais. Ele me deu a sua presença. Nós não estamos vivendo mais como se a presença de Jesus fosse suficiente, irmãos. Nós estamos, ó, nem aí para a presença dEle. Estou pecando? Não estou nem aí, você está vendo. Eu não estou nem aí se eu estou ferindo o coração de Deus. Eu estou sendo negligente com a minha vida devocional? Não estou nem aí. Quando eu chegar em casa, se der tempo, eu oro um pouquinho. Eu falo com ele meia dúzia de palavras, oro o Pai Nosso, repita aquelas palavras que ele mandou lá, e está tudo bem. Se ele quiser, ele que venha até mim. Não, 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 não. Irmãos, a terra clama por homens e mulheres que queimam por Jesus. Não participe dessa mesa como se fosse algo qualquer. Não participe dessa mesa como se você fosse simplesmente cumprir mais um ritual religioso. Ei, ele morreu e ressuscitou, quer se relacionar conosco. E nós precisamos entender isso. Fique de pé, por gentileza. Fique sobre seus pés. Ai, irmãos. O Senhor procura verdadeiros adoradores. E é assim que nós vamos participar da ceia nessa noite. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós fomos ministrados, Senhor, pela sua palavra. Jesus, nós sabemos que o Senhor quer muito mais do que apenas um encontro. O Senhor quer um encontro que nos leve a viver uma transformação de vida. O Senhor quer que nós vivemos um encontro, Senhor, que mude realmente o nosso caráter. Que mude o nosso comportamento. Que realmente, Senhor, viva pela Tua presença. Então, Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda porque de nós mesmos nós não conseguimos, Senhor. Nós queremos declarar nessa noite quem nós realmente somos. Nós queremos declarar, Senhor, quem realmente nós somos diante do Senhor. Pai, nós queremos a água que só o Senhor pode nos dar. Nós queremos a Tua presença que só ela pode suprir o nosso vazio, Jesus. E Espírito Santo, fique à vontade para poder trabalhar em nós, a fim de que sejamos e vivamos de forma parecida contigo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus.